Tipville.
Bem-vindos ao Tipville Classic, eu sou o Maurício.
Eu sou o Gustavo.
Sou o Derretido Magali.
Enfim, hoje a gente volta aqui pra seguir na saga do clone. Hoje a gente vai comentar um arco aí. Novos guerreiros, me falta um adjetivo que encaixe aí. A gente vai comentar um arco aí com os novos guerreiros, que é o Time Bomb. A bomba relógio.
Eu consigo pensar em alguns adjetivos, mas eu acho que o YouTube ia censurar todos eles.
É um arco que se estende em 4 edições, 2 delas são do New Warriors, então a gente vai comentar aqui a New Warriors 63-64, Spectacular Spider-Man 228 e Web of Spider-Man 129, todas publicadas ali em agosto de 95. E Gustavo, pro pessoal que quiser ler aqui, se alguém vai querer, onde que elas saíram no Brasil?
Pois bem, onde elas saíram no Brasil? As edições do Homem-Aranha, elas saíram aqui no Brasil, lá na Homem-Aranha 175 da Abril, que saiu em janeiro de 1998. Por outro lado, as Novos Guerreiros, elas saíram em lugar nenhum.
É isso. Então, sem mais delongas, a gente vai seguir aqui pro arco. Começando aí na... Começa na Novos Guerreiros, 63.
Sim, essa edição ela saiu em 3 de agosto de 1995 lá nos Estados Unidos. Ela foi escrita pelo Evan Skrolski, com arte do Patrick Zinner, arte final do Andrew Peepol, com cores do Joe Rosas e da Malibu Color, que a gente vai ver em todas as edições aqui desse programa. Esse estúdio aí, ele estava em todas. E a edição começa meio que onde a gente parou na última New Warriors, que é eles enfrentando aquele cara sem nome que sobreviveu ao vírus carniça e agora tá manifestando mais poderes que, enfim...
Sofreu uma mutação, ficou bombado, ficou com um moicano.
Agora tá manifestando uma armadura de placas, de madeira, uma armadura de madeira, por algum motivo. Enfim, eles estão aqui batalhando.
Os novos guerreiros com Aranha Escarlate. E tem ali, sim, no título da história, é seleção não natural, né? Eu não, sim, sei se existe a palavra inatural, eu acho que não. É que tá unnatural. Podia, sim, ser artificial, né? Seleção artificial, enfim.
Sim.
Seleção não natural.
Enfim, né? Tá todo mundo apanhando lá desse cara. Ele tá detonando tudo. Inclusive, o Ben Reilly tá trabalhando aqui com o Peter Parker dos anos 60. Não, calma. Esse é um coadjuvante dos Novos Guerreiros, que eu ainda não me dei o trabalho de guardar o nome. Eu só lembro que ele é igualzinho ao Peter Parker do Steve Ditko. Enfim, eles estão enfrentando o cara lá, até que o Justiça, ele usa os poderes dele pra fazer o cara meio que se render, desistir, né, da luta. Enfim, batalha ganha. Os líderes dos Novos Guerreiros, né, que é o casal Justiça e Flama, vão conversar com a Aranha Escarlate. Aranha Escarlate, ele não pode ver ruiva, né? Já olha pra Flamme, já lembra da Mary Jane. O Justiça já sente aqui, ó, um peso na testa. Enfim, né? Eles meio que decidem trabalhar juntos, enquanto a Flamme vai resolver as tretas da vida pessoal dela. Enfim, enquanto o Aranha Escarlate tá lá perdendo tempo no quartel dos Novos Guerreiros, com eles jogando videogame lá na tela de computador e espionando lá os outros membros enquanto eles conversam, aquele Peter Parker dos anos 60, ele apresenta eles a uma nova personagem que, na verdade, já apareceu no título dos Novos Guerreiros, mas a gente não lembra porque a gente não leu essa revista e eu acho que a gente também nem se importa bastante de caçar pra ver quem ela é, né?
Não dá a mínima.
Enfim, a Flama tá indo lá pra consultar lá a pessoa que ela foi lá atrás, lá em Nova Jersey, lugar que não tem supervilões. Tá conversando aqui com a doutora. Enfim, tava muito papo, né, pra uma revista dos anos 90, então explodem tudo. E esse que aparece a nova vilã da revista aqui, eu também não sei quem ela, é uma vilã genericaça dos anos 60, ela tá usando uma armadura do Cable, pra vocês terem ideia.
Dos anos 60 não, dos anos 90.
90.
É, dos anos 90.
Anos 60 é o Peter ali, não, nos Novos Guerreiros.
Sim. Enfim, né, a Flama começa a enfrentar ela, tem tempo até de ajeitar a jaquetinha, né? Colocar a jaquetinha, queimou as sopas civis dela, foi lá colocar a jaquetinha de couro, vital pra uma batalha, isso. Enfim, enquanto os Novos Guerreiros ou Aranha Escarlate estão batendo papo, o Paul tá comendo solto lá, a vilã, ela tem poder de regeneração, porque a Flama transformou ela em duas caras e logo em seguida ela se transforma de volta numa cara. Enfim, né, enquanto tá o pau comendo, os capangas dela também, dessa vilã, também vão atacar o pessoal. Enfim, começa uma grande batalha da dama contra essa vilã, enquanto os capangas dela estão atacando os novos guerreiros. Enfim, né, a edição termina aqui com o Radical retornando, né, ele que tinha sumido das revistas e a gente nem notou, com um novo grupinho dele.
Um grupinho dele de mais personagens genéricos dos anos 90.
Sim. Agora a gente vai para Novos Guerreiros 64. Ela que saiu em 31 de agosto de 1995. Mesma equipe criativa da última edição. E a edição já começa aqui com o Radical, né? Tirando uma lâmina aí do braço dele. E ele se preparando para entrar na porrada. Eles e a Flama se preparando para entrar na porrada contra essa vilã e o grupo de vilões genéricos dela dos anos 90. Enfim, né? O pau tá comendo solto, o pessoal tá se ferrando, a vilã decide fugir, a Flama vai atrás. Isso, os novos guerreiros... Os novos guerreiros e o Homem-Aranha vão lá ajudar também. Enfim, eles chegam lá, só que o pessoal... Eles entram na regra 7-8, infelizmente. Então, o grupo dos novos guerreiros do Aranha Escarlate começa a entrar na porrada contra o grupo do Radical. Enfim, né? Tá todo mundo se porrando aqui. Nossa, isso pegou lá, mas enfim... O Paulo tá comendo solto. Eu sinceramente não sei mais quem é quem, porque pra mim todo mundo nessa revista é igual. No caso, os heróis, eles são todos iguais. A vilã, ela é bem reconhecível pelo seu visual dos anos 90. Enfim, o Radical e a Flama vão lá confrontar ela enquanto ela tá com o refém, aquela doutora que a Flama tinha ido consultar e que mudou de etnia de uma edição pra outra, porque a pele dela tava mais escura na edição passada e agora tá branca. Enfim, porrada, eles tentam entrar em acordo. A Flama, ela entra em estado de choque porque ela foi consultar aquela médica pra ver sobre a questão dos poderes dela. Ela não é imune aos próprios poderes. Ela descobriu que os poderes dela deixaram ela estéreo. Então, enfim, né? Ela, a vilã, ela foge numa nave. A Flama fica pra trás, chocada. Os novos guerreiros chegam pra enfrentar o Radical, só que a Flama manda o Justiça parar com aquilo, ela abraça o Radical, chocada, tudo. Os novos guerreiros e os novo grupo Radical tentam entrar em acordo. Mas enfim, pulamos as edições da revista. Vemos aqui os plots dos novos guerreiros mesmo, que não interessa muita gente. A doutora lá, ela, na verdade, ela é um tipo de monstro que rouba a identidade das pessoas. O Aranha Escarlate tá lá forjando a parceria dele lá com os novos guerreiros, tá trocando papo, tudo, até que ele sente o sentido da aranha dele tocar e ele vai embora. Enquanto isso, aquela personagem que apareceu mais cedo e a gente não dava a mínima, ela retorna e agora ela é uma super heroína, Time Slip. E eu acho que a gente ainda não dá a mínima pra ela, né? Enfim, enquanto isso, os novos guerreiros, eles estão discutindo o que é que eles vão fazer agora. Temos o gancho para a próxima edição, que se a gente der sorte, a gente não vai passar por ela. E é isso. Agora...
É isso, contando com essa sorte para a gente não passar por essa edição.
Sim.
Meu Deus.
Agora, falando e não querer passar em edições, a gente vai aqui para Espetacular Spider-Man 228, o infame arco Time Bomb. Essa edição, ela saiu em 3 de agosto de 1995, mesma data da primeira edição dos Novos Guerreiros que a gente viu agora. Ela foi escrita pelo Tom DeFalco e o Todd DeZago, artes do nosso queridíssimo Salvo Sema, com arte final do nosso ainda mais querido Bill Sienkiewicz, com cores do John Kalinske e do já citado Malibu Colors, que eu comentei que vai estar em todas as edições. A Marvel contratou esse estúdio aí pra fazer as cores, pelo visto. Fazer algum serviço em relação às cores, pelo menos, porque normalmente é um colorista desse estúdio. E a edição já começa na ação, adrenalina. Como qualquer edição dos anos 90, a Mary Jane sendo perseguida pelo Kane, que voltou. Enfim, ele tá falando que a Mary Jane vai morrer, ele vai matar ela, o Homem-Aranha aparece pra dar um salvo sema kick na cara dele.
Tá igualzinho aquele meme da caveira correndo atrás do corpo lá. O Kane falando, você vai morrer, a Mary Jane.
Todo dia é isso.
Te fuder.
Enfim, né? Salvo sendo aqui que dado, os Homem-Aranha e o Kane vão na direção do outro pra dar um soco no outro. Kane vence tudo. Aí ele tira a máscara e o Kane revela que ele é o Peter Parker, mas ele é o Peter Parker, ele é o clone do Peter Parker, né? A gente sabe disso. Ah, não, calma, ele tá sem cicatrizes. Enfim, o Peter, ele acorda desse pesadelo dele. A Mary Jane chega toda tranquila em um quarto. O Peter tá meio pensativo, o que será que tá acontecendo? Aí, do nada, ele vê a cara do chacal do espelho, meio que tem um derrame aqui enquanto sorrindo, né? Porque o lábio dele tá meio assim, ó. Caidão, né? Enfim, o Peter tá nervoso.
O seu Madruga olhando a caveira no espelho.
Sim. Enfim, né? Vamos então fazer capitularinho diário, que tá passando por uma reforma, porque como a gente viu no último arco lá da clonagem total, ele foi destruído na Batalha dos Clones, né? Contra o Chacal. O Peter, ele bate um papo aqui com a Angela Wynn, lembraram que ela existe, né? Ela era a fotógrafa do Ben Urich. Enfim, né? O Peter, ele tá andando pelas ruas, ele continua vendo o reflexo, a cara do Chacal e tudo que ele vê, dessa vez ele vê um manequim, que é igualzinho aquele cara, aquele ator que tentou dar em cima da Mary Jane, aquele espetáculo da Spider-Man mesmo, no arco,
ia falar
o
Jerry,
o mesmo cara. Enfim, né?
Ele vê o Chacal e hoje sai.
É ator, esse manequim deve ter sido inspirado nele.
Era. Pra quem não conhece o cara ele era um aspirante a Paul. Quem não sabe quem é Paul, lê as edições atuais do Homem-Aranha, que vocês vão entender. Enfim, né, o Peter não, ele tá meio nervoso com isso, ele sai correndo pelas ruas, tira a sopa, por sorte ele tinha outra roupa embaixo, ele não ficou pelado no meio da rua, ele sai se balançando como uma aranha. Enquanto isso, a gente vê a Mary Jane, que ela tá fazendo aquelas... Ela tá posando pra fotos as roupas de gestante que ela tinha prometido que ela ia fazer, ela modelar lá no último arco que a gente viu. Enfim, né. Enquanto isso, o Peter Parker tá tendo dores de cabeça.
Toda empresa é o tio Ben.
É. O Peter tá se balançando pelas ruas, ele cai de maduro lá no telhado, pensa que perdeu os poderes. Não, calma, só Homem-Aranha 2. Enfim, ele tá com dores de cabeça constantes, ele grita de dor. E aparece a imagem do Chacal, que revela que antes de morrer, ele deixou um presentinho pro Peter, né? Aí o Peter, que em vez de ser consumido pela culpa de ter deixado o Chacal morrer da mesma maneira que ele deixou a Gwen morrer, por sinal, ele é consumido por uma raiva, que ele precisa matar alguém. Ele tá com uma cara aqui de quem quer realmente matar alguém.
Nessa hora, o Morbius saiu correndo e foi se esconder na caverna mais distante que ele conseguiu lembrar.
O Gog, ele pulou na areia movediça pra se esconder, tipo, alguém tentando se esconder na piscina.
A Gwen quebrou, né? O próprio pescoço.
O Capitão Stacy se jogou numa chaminé. Enfim, né? Enquanto isso, a Mary Jane tá dando pelas ruas. Detalhe que ela já tá com a barriguinha de gestante dela aqui, né? Nessas imagens que a gente tá vendo. Enfim, ela chega em casa, ela vê o Peter deitado no sofá, no escuro. Aí o Peter só fala, Mary Jane, corra. Aí a Mary Jane, por quê? Aí ele fala, Chacal, ele fez algo na minha cabeça, ele me programou, agora eu preciso te matar. Então corre, porque eu vou te matar daqui a pouco. A Mary Jane, ela... Por instinto, ela já quebra uma bajula na cabeça do Peter, e depois ela pergunta do que ele tá falando, brincadeira. Ela corre. Enfim, né? Agora voltamos pra aquilo que provavelmente vai derrubar...
Pras estrelas do programa.
É, isso que vai derrubar a nota dessa história, né? Os novos guerreiros, né? Que estão treinando porradaria. Inclusive, o Screwball aqui... Screwball, não. Esse é aquela vilã youtuber do Homem-Aranha. É o... Qual é o mesmo nome desse cara? Speedball, né? Exato. Ele tá todo deformado pelas proporções, né? Porque ele tá voando pra trás e ele acabou ficando com mãos enormes aqui. Bom pra ele, né? Sabe o que dizem sobre pessoas que têm mãos grandes? Enfim, né? Eles estão aqui treinando, tudo. Enquanto isso, eles acabam recebendo uma ligação da Mary Jane, que tá pedindo pra chamar o Aranha Escarlate, né? Os dois guerreiros, eles são os meninos de recados do Aranha Escarlate.
Os office boys do...
Que ela avisa que o Homem-Aranha tá atrás dela tentando matar ele. E o Peter tá se aproximando. Enfim, né, a Mary Jane corre pro metrô enquanto é perseguida pelo Homem-Aranha.
Aqui, quando no inglês, ela tem uma referência ao Game of Thrones. Quem entendeu, entendeu. Hold the door, hold the door, hold the door, hold the door.
Ah, beleza. Eu só ia comentar que agora eu tive o repeteco do Vietnã, porque o Homem-Aranha querendo matar no metrô, isso me lembrou Madame Teia, o filme.
Putz. Felizmente eu não sei do que vocês estão falando.
Eu ainda tô com medo.
Ah, o filme não é tão ruim, assista, vai se divertir. O filme não é nenhum Morbius, não. Enfim, né, Mary Jane tá...
Não, Morbius eu não assisti. Morbius eu não dei chance, porque nem o Eric conseguiu passar pano, então o negócio é ruim mesmo.
É. Pois é, né? Ele tentou, mas eu acho que dá pra passar o pano pra esse filme. Enfim, assista um podcast e entenda o motivo errado de eu ter gostado do filme. Enfim, a Mary Jane tá tranquila agora, né? O pesadelo acabou, só que o Peter tá perseguindo ela dentro dos metrôs, né? Tá pulando catraca, pulando de metrô em metrô. Enquanto aí isso, a Mary Jane, ela...
Ele tá pulando as catracas e passa pelo Miller, lá do grupo, que é o carinha falando ali, legal.
Enfim, né, a Mary Jane, ela tinha sentido o modelo dela, ela vê que o Peter Parker tá se aproximando, então no estado de tranquilidade dela, ela já tá histérica de novo, correndo pelo metrô, sabendo que vai ser morta pelo Homem-Aranha. Ela já sai na estação seguinte, só que o Peter agarra o braço dela. Pra prosar dela, os novos guerreiros são quem aparece pra salvar ela, não é o Aranha Escarlate. Então agora vai ter a grande batalha dos novos guerreiros contra o Homem-Aranha. Vamos ver quantas páginas isso vai durar. Agora a gente vai aqui pra Web of...
Quando o pessoal chama o Chapolin e aparece o Super Sam.
Time is money. Enfim, né? Agora a gente vai pra Web of Spider-Man 129. Ela que saiu em 10 de agosto de 1995. Ela foi escrita pela mesma dupla criativa da última edição, o Tom DeFalco e o Todd DeZacco, só que dessa vez é o Steve Mordomo, o Steve Butler, que tá na arte. O Randy Emberlin tá na arte final, com cores do Kevin Tinsley e do Manipul Colors também, né? Que eu imagino que ele deve estar fazendo tudo da Marvel agora, nessa altura do campeonato. Enfim, né? Time Bomb, parte 2... Capa bem impactante, né? O Homem-Aranha agarrando o Aranha Escarlate inconsciente, os novos guerreiros salvar ele, e o provavelmente o Aranha Escarlate com esse daí, tô morto. Enfim, né? A edição começa com o Aranha Escarlate chegando, aí, pessoal, cheguei! Tô em casa, só que ele só é recebido pelo Homem-Aranha dos anos 60, que avisa que os novos guerreiros saíram lá pra salvar uma mulher lá, que tava sendo atacada pelo Homem-Aranha. Eu perrei essa pergunta, que mulher, né? É que mulher, o painel já corta pra Mary Jane gritando, né? Porque ela tá vendo os novos guerreiros apanharem, digo, lutarem contra o Homem-Aranha aqui. Enfim, página de, temos um breve recordatório, o Chacal programou a mente do Peter pra ele matar a Mary Jane, a vingança do Chacal, a pós-morte, né? Supondo que esse cara realmente morreu de verdade, a gente sabe que não. Enfim, né? Uma página enfrentando os novos guerreiros, duas páginas enfrentando os novos guerreiros... Três páginas enfrentando os novos guerreiros e um deles já caiu, o Speedball. Tá durando bastante até esse pessoal na padaria. Tô surpresa, achei que em três páginas eles já estariam todos derrotados. Enfim, né, o Homem-Aranha na quarta página já abre caminho pelos novos guerreiros, ele meio que decide ignorar eles, né? Tipo, ele só abre caminho, tipo, sai da minha frente que eu não quero saber de vocês. Vocês não são nada nessa revista, vão embora. Ele já sai do metrô, pega a Mary Jane que já tá pegando táxi. Só que, por sorte, o Ben Reilly, ele já consegue chegar no local que eles foram lá salvar a Mary Jane. Não sei como eles sabiam que eles estavam lá, mas enfim.
Sentido Aranha.
Começa... Novo Horizonte.
É, Sentido Aranha. Sentido Aranha, ferramenta de roteiro, né? Novo Horizonte é fácil, né? Tipo, você já ouve o barulho dos heróis, da bunda dos novos.
Ele só precisou guerreiros. Sair pela porta e olhar pra esquerda, assim, pra ver o Peter perseguindo.
É que dá pra ouvir o barulho da bunda dos novos guerreiros sendo chutados a 3 quarteirões de distância. E isso é mais ou menos o tamanho de Novo Horizonte inteira, né? Enfim, né? Porrada com medo solta. Os novos guerreiros tentando parar o Homem-Aranha com a ajuda do Aranha Escarlate. O Speedball, ele passa pelo Homem-Aranha e ele já sai apanhando. Tipo, ele voa perto dele e já voa inconsciente. Tipo, só passar perto do Homem-Aranha e já deixa ele inconsciente. Enquanto o Homem-Aranha já joga cria na cara de uma outra garota, né? Enfim, a Mary Jane tá fugindo. O Homem-Aranha, ele abre o táxi lá pra pegar a Mary Jane e fala "Here's Johnny!" Brincadeira. Mas o Homem-Aranha já agarra o Aranha Escarlate, a Mary Jane já desce do táxi. Enfim, continua a porradaria enquanto a Mary...
Ela vira taxista.
Vixe, agora me deu outro repeteco do Vatilã do filme Madame Teia. Enfim, vamos ver até onde ela vai com um táxi roubado nesse filme, nessa edição. A Madame Teia, ela conseguiu ir com um táxi roubado praticamente o filme todo.
Crazy Taxi.
Semanas de filme com um táxi roubado, enfim... O Homem-Aranha tá perseguindo.
Os Homens-Aranhas ficam pra trás brigando. O Speedball chega e tenta fazer alguma coisa, mas é inútil.
É, os nossos guerreiros estão tentando perseguir o Homem-Aranha, só que, tipo, eles não estão tendo a menor chance, né? O Speedball, tipo, eu acho que ele não tem controle sobre a habilidade de voo dele. Tipo, dessa vez ele tava voando em direção do Homem-Aranha, só que o Homem-Aranha desviou, ele bateu no prédio e quicou. Tipo, o cara, ele parece que ele só sabe voar em linha reta, né? Tipo, o controle analógico dele tá quebrado. Ele não consegue usar as setas de lado pra desviar, então ele só voa reto na direção e ele bate nas coisas.
Aí a Flama vai voando atrás do Homem-Aranha e ela fala assim: caramba, o Homem-Aranha passou por nós como se nós não existíssemos. E era assim que eu queria passar por esse programa hoje.
É assim que eu tô tentando passar por esse programa. Eu tô tentando passar por esse programa desse jeito. Tentando falar o menos possível dos novos guerreiros, mas eles continuam aparecendo na frente do Peter. Enfim, o Peter fugiu pros esgotos. Sempre os esgotos, né? Você nunca viu os Vingadores no esgoto, Quarteto Fantástico nos esgotos. Talvez o Hulk, mas enfim. Eles vão atrás do Homem-Aranha lá. O Homem-Aranha, ele sai dos esgotos, ele volta pra casa. A Mary Jane deu uma volta por Nova Horizonte, ela voltou pro ponto de onde ela começou a perseguição. Cara, ela só simplesmente sentada na poltrona e ela fala: Peter, eu acredito em você. Eu sei que você pode lutar contra essa programação e eu sei que você não vai me matar. Aí o Peter Parker, ele passa por todo momento, a Mary Jane aponta pras flechas, pras fotos da Tia May, do Tio Ben, dos pais deles, ou seja, basicamente, toda a foto de todo o pessoal que ele já viu, já morreu. O Peter Parker, ele coleciona
Ela jogou a... Ela fez o combo culpa e trauma. E esfregou assim na cara dele.
E isso foi bastante pro Peter Parker resistir e vencer a lavagem cerebral do Chacal. Eles se abraçam, todos felizes. E se o editor me der permissão, eu queria dizer que... Ah, não. Ah, eu vou guardar isso pra na hora que a gente chegar no... nas considerações finais da história, pra não fugir tanto. Enfim, né? Edição acaba, o homem é o Ben Reilly, ele
quero,
vê lá de fora.
Só quero entender porque o Peter tem foto do carinha lá dos Novos Guerreiros na parede.
Pois é. Enfim, o Ben Reilly, ele assiste tudo lá de fora, ele sai da edição pensando: o que, que a gente fez nessa edição inteira? Brincadeira, ele sai todo decidido, seu Aranha Escarlate, enfim, fecha a edição, né? Aquele gancho de final de edição de sempre. E a edição acaba nisso.
E o programa acaba nisso também.
Agora, considerações finais.
Vamos às notas.
Eu posso começar?
Pode. Vai, pode falando que eu vou abrir uma planilha aqui pra fazer a média.
Cara, eu só queria comentar que esse final... Eu vou sair um pouco do tema, vou entrar no tema anime. Pessoal que odeia o taco fedido, que não suporta o nosso fedor, pode sair da sala um pouco. Eu lembrei de um anime que eu assisti uns anos atrás, chamado I'm Quit Heroin. É um cara que ele era um... Assim, basicamente, eu vou dar um spoiler lá da série, isso é revelado mais pro final, mas assim, o cara, ele é uma arma biológica criada pela humanidade pra salvar a humanidade. Ele foi programado pra salvar a humanidade das ameaças dos demônios. Ele passou 3 mil anos lutando contra os demônios, programado a sempre salvar a humanidade, e até quando ele conseguiu salvar a humanidade dos demônios, ele continuava sendo atormentado por essa programação, e isso deixou o cara louco. Aí no final da série, tudo, tá tendo as confusões lá... Ele tá tendo a grande batalha final, ele falando: eu não aguento mais isso, me matem, eu não aguento mais essa programação. Aí a Rainha Demônio, enfim, leio o spoiler se quiser entender, ela fala pra ele assim: cara, você pode lutar com essa programação, contra essa programação, desligue ela que eu sei que você pode. Aí, mas eu tô sendo atormentado por isso por 3 mil anos, eu não posso simplesmente desligar isso. Ela fala: não, você pode sim. Aí ele vai lá, ele tenta: ah, eu consegui, eu desliguei a programação. Isso é basicamente o final dessa edição. E, ou seja, essa edição, ela reviveu esse trauma desse final horrível. Tipo, 3 mil anos. Tipo, o Peter Parker lá sendo programado com essa compulsão pra matar a Mary Jane. Ele simplesmente, ele desliga isso com o poder da força de vontade, o poder da amizade, o poder do amor, o poder da imaginação. Enfim. Fazia tempo que eu não lia uma edição ruim. Assim, eu já li muita edição ruim. Eu participo do Viu, eu tô na Zaga do Clone, eu leio muita edição ruim. Mas essas edições, os Novos Guerreiros, fazia tempo que eu não lia algo que me fazia no final pensar: cara, eu perdi meu tempo lendo isso. Normalmente eu valorizo a experiência de ler uma coisa ruim por acidente. Porque quando você lê uma coisa ruim, você acaba dando mais valor pras coisas boas. Tipo, se tudo for bom, o que é ruim? Então você precisa ler de vez em quando, assistir uma coisa ruim, né, pra dar valor. Mas essa, eu realmente senti que, tipo, eu podia ter passado esse final de semana sem ler essas edições. Eu sinto inveja de quem não leu essas edições, quem só tá acompanhando o programa aqui. Quem tá acompanhando o programa aqui enquanto tá lendo as edições, eu sinto muito por você, eu sei o que você tá sentindo. Enfim, Pro Novos Guerreiros eu dou nota 0, pra Time Bomb eu dou nota 3, porque eu, pelo menos eu curto um pouco a arte das edições. Pode me crucificar, eu sou fã do Sol por Cima, até com a arte do 5,20 na arte final, eu curto ele. Enfim, essas são as minhas notas.
Nota, quanto você falou? 3?
3 pra Time Bomb, 0 pra Novos Guerreiros.
Peraí, 3 Time Bomb, 0 Novos Guerreiros. Beleza, vai lá, Magari. Magari?
O Magari, ele tá tentando processar o que ele acabou de ler.
Não, aqui a história foi tão ruim que até o meu computador tá travando. Não sei como é que tá pra vocês aí, mas eu tô ouvindo praticamente nada. Fiquei quieto a história toda, praticamente. E outra coisa, só pra não deixar passar, essa é a última edição da Espetacular Spider-Man. Um minuto de silêncio por ela. E a partir do mês que vem, entre aspas, ela foi substituída pela Web of... Na Web não, é a Web. A Scarlet Spider.
Vixe Maria,
então,
agora
então é a última da Web, não é?
É. Essa é a última da Web. 128.
É que você falou a última da Espetacular.
A 129. A parte das revistas do Aranha foram substituídas por... Não sei o que, Scarlet Spider.
Sim.
Scarlet Spider... Web Scarlet Spider, sensacional Scarlet.
É por isso que apareci, então, o berrelho de Aranha Escarlate lá posando, fazendo pose pra poster.
Antes do Ben realmente assumir. Enfim, tava fazendo pose pras capas das edições. Enfim, tá muito quente, eu não vou querer pensar muito, a história é uma bosta. Eu gosto do Sabu Sema, mas ele levou um pouco de azar aqui com Rio 520, coitado. A história é horrível. Dá uma melhorada na arte depois que o garçom chega lá, o Steve Garçom chega. Eu.
Steve Butler.
Mas, mesmo assim, não. Mordomo, na verdade, não garçom. Mas. Caramba, não.
Preocupado.
Eu falei na última edição que eu ia dar 2-0 seguidos, mas acabei não dando 2-0 seguidos. Mas vai ser 2-0 alternados. Porque foi 0 na outra lá, aí não foi 0 no do vilão, e depois vai ser 0 pra essa daqui também, porque é ruim demais. Nada faz sentido nessa porcaria.
Não, foi 2-0. A gente tá dando duas notas. Uma pros novos guerreiros.
É, 2-0.
Aí, ó, 2-0, conseguiu. 2-0 junto. Foi pro Morbius, mas foi pra essas edições do Homem-Aranha, quem diria?
1-0 pra um lado, 1-0 pro outro. Foi tudo 0, essa bosta, não salva nada. A arte é ruim, o roteiro não presta e tudo 0. E tô com raiva. Minha internet que é inteligente quando tá travando. Pronto, 0, acabou, tchau. E eu tô com calor.
Vamos lá então, sem muitas delongas aqui, 0 pra Novos Guerreiros também, vou acompanhar os amigos. Agora, pra Bomba Relógio, tipo... Cara, pra mim, é claramente uma história filler. A galera não sabia o que fazer na Saga do Clone, já estavam perdendo a mão. Ah, precisa ganhar tempo, estende isso aí por 2 edições. Fizeram um mini arco aí com uma motivação tosca, extremamente superficial. Com uma resolução também tosca e superficial, assim, tipo, tentam puxar pra esse negócio da responsabilidade do Peter, tudo lá do mano dele, mas, cara, isso não é funcional quando não é bem escrito. E aqui não foi nem um pouco bem escrito. Eu acho que só salvou, assim, salvou uma coisa, foram as artes da última edição, que isso eu realmente gostei. E como esse é o único ponto que se salvou no meio disso tudo, eu vou dar 1 pra essa história. E de resto é vergonhoso, é estranho, é esquisito, enfim.
Cara, eu sempre acho que você é o mais mal da edição, do programa, e acaba sendo mais bonzinho.
Não, tipo, não dá, essa que a gente deu agora é indefensável, não tem como. Deixa eu ver aqui quanto ficou as médias.
Acho que essas edições elas não vão dar nem nota 1 direito.
É, vai dar nota 1 porque, enfim, Novos Guerreiros ficou com 0 e a Bomba Relógio aí ficou com 1,3. Que arredonda pra 1, a gente ficou com uma média 0,7. Que daí então, arredonda pra cima. 1.
E arredonda pra baixo.
Que isso? 0,7 tá mais próximo de meio do que de 1, pô. A gente
é verdade, é verdade. Não, então fica com meio, é verdade. Não, você tá certo. Então a gente fica com uma fecha com a média aí 0,5 e boa.
Se eu fosse eu professor, eu baixaria a nota, porque esse aí foi o aluno que fez um desenho na prova, né? Tipo, tava lá no cantinho da prova, ele fez um desenho.
Ele não fez o desenho, ele escreveu uma redação no chat GPT, sabe? E nem disfarçou. Nossa, e esse arco foi muito ruim. Acho que das coisas da Saga do Clone que a gente viu até agora é a pior coisa.
Que bom. Eu espero que a gente tenha dessa vez chegado mesmo ao ponto mais baixo da Saga do Clone, porque as coisas melhorem. Porque se realmente essas coisas continuarem tão ruins assim, eu vou começar a ter compromissos inadiáveis nos dias do programa.
Bom, é isso. Então a gente termina aqui. Deixa vocês com esse presentaço de arco. Lembrando então aí que o TripView Classic é um programa do site arachnofan.com.br. Acesse o nosso site, conheça os nossos outros podcasts. Esse é o TripView Classic que sai toda quarta-feira, onde a gente comenta as histórias antigas do Homem-Aranha em ordem cronológica, começando lá nas histórias dos anos 60 e agora estamos aqui em meados dos anos 90. Então, se você ainda não conhece ou se você não ouviu o que veio antes aqui no nosso projeto, tem pelo menos aí uns 30 anos de história para você ir lá e escutar. Às sextas-feiras a gente tem o Trip View, que é uma proposta bem parecida com esse aqui, só que lá o pessoal comenta as histórias que estão saindo atualmente. Então são histórias, as novas histórias que são publicadas aí do Homem-Aranha. E na última sexta-feira do mês, na sexta-feira da última semana do mês, na verdade, a gente tem o Tweepcast. Nessa semana não tem Tweepview Classic, nem Tweepview, tem o Tweepcast, que é o nosso programa de bate-papo geral sobre Homem-Aranha. É lá onde a gente faz o bate-papo no formato mais conhecido aí de podcast, a gente comenta filmes, jogos, séries, algum arco de quadrinho. Então é sempre na última semana, na sexta-feira da última semana do mês. Você pode ajudar a gente, se você acha que é válido para você. Você pode ajudar a gente financeiramente acessando o padrim.com.br/arachnofan. A gente está nos últimos momentos de acesso a esse link do Padrim, porque o Padrim ele já avisou que vai encerrar suas atividades. Então a gente está estudando como a gente vai migrar para uma outra plataforma de apoio financeiro. E acompanhe a gente aqui tanto no YouTube, nos podcasts, nas redes sociais também, para vocês serem informados aí como vocês vão poder ajudar a gente financeiramente no futuro. Mas por enquanto acesse lá o Padrim, vocês têm as informações ali com quais valores vocês podem ajudar e o que vocês recebem em troca. E se você não pode ajudar financeiramente, você ajuda muito compartilhando o nosso conteúdo nas redes sociais. Compartilha aí com seus amigos que curtem Homem-Aranha, que curtem histórias em quadrinhos, que curtem podcast. Compartilha nosso conteúdo, segue a gente nas redes sociais, @arachnofan em Facebook, Instagram, X, TikTok. E você pode acompanhar nossos podcasts agora também por vídeo aqui no YouTube. Aproveita e ajuda também engajando aqui no nosso conteúdo, comentando, nem que seja para falar que história ruim, vocês estavam extremamente certos. Mas deixa o seu like aqui pra gente, que ajuda bastante aqui na nossa produção. Sim. De conteúdo aqui na plataforma. E se você quiser ouvir só os áudios, somente os áudios, sem olhar para as nossas caras, você pode seguir a gente e escutar nosso podcast lá no Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, Google Podcast e os outros diversos agregadores de podcast disponíveis, beleza? Acho que é isso. Vamos ficando por
isso.
Aqui.
Até a próxima. A gente não curtiu a história, mas curta o vídeo.
Por favor.